Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é, bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso por enquanto é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, Walter, beleza? Tamo aqui,
oi.
Eu e tu. Tu e eu e tu, ninguém, não, quem pensa, né? Tentando roubar o português que não é meu, mas então, você e eu aqui
nós juntos.
Tudo bem? É nóis. De novo, gente, muito obrigada por você que tá ouvindo o cagaço. Obrigada pelas sugestões que apareceram. Inclusive, a sugestão que o Walter deu no último episódio, né? Que é você contar pra gente dos seus maiores cagaços. Pra gente conversar, dar risada, né? E enfim, talvez não. Na verdade, o objetivo aqui é conversar dos cagaços pra ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas encruzilhadas e pela mesma sensação de, meu Deus, qual é o meu próximo passo? Ou, ah, será que eu saio dessa? Né? E tudo bom com você, Walter?
Tudo bem, e você?
Você tá com uma carinha tão fofa.
Tô te olhando.
Gente, é porque assim, a gente tá longe no momento, né? Eu aqui gravando na garagem do meu primo em um país diferente e o Walter lá em outro país e a gente um pouquinho separado, então a gente tá se vendo mesmo pelo Zoom.
Gravando na casa da mamãe. A distância não irá
nossas vidas separar. Gravando na casa da mamãe e no priminho, né? Família pra isso, gente. Cadê a vinheta? A vinheta não, a musiquinha. Paz, 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 paz. Enfim. Até aqui. Walter, faz um resuminho pra gente. O que rolou até aqui?
Ah, sim. Nos últimos episódios, começamos falando do cagaço da minha mudança de país, né? Indo do Brasil pra Irlanda, pra Galway, né? Essa mudança de paradigma de vida. Aí depois falamos da situação de trabalho e acomodação, né, e o medo, como é que vai ser, como é que eu vou chegar nessa terra diferente. E depois foi uma questão mais pessoal da parte de saúde, né, e como essas mudanças afetam a gente e aí as oportunidades que aparecem pela frente. E aí eu terminei o último episódio falando que agora era a questão da faculdade. E será que eu consigo escrever um TCC em inglês?
Em inglês, né? Então, gente, olha só, ele foi pra fazer aula de inglês e aí apareceu essa chance, essa oportunidade aí da faculdade. A gente também pode falar um pouquinho, né, Walter? Você tava falando quando a gente tava discutindo sobre o episódio, inclusive, assim, dicas pro pessoal, né? Nossa, vou sair do país pensando em estudar inglês e depois o que eu posso fazer?
Exatamente.
Né? O Walter, inclusive, tem umas dicas importantíssimas e uns puxões de orelha pra gente também, que é importante, importante. A gente fala de cagaço, dá dicas e puxões de orelha.
Exatamente.
Serve?
Com certeza, é isso aí.
Walter, então, situando aqui o pessoal, né? O ano era 2018.
Sim.
Quando você contou ali a última história da transformação de vida e tudo mais.
Uhum.
Né? Aí você começou a você decidiu fazer a faculdade, né? Como você deixou ali no episódio anterior.
Sim.
No finalzinho de 2018, é isso?
Isso, eu decidi que eu ia fazer em 2018 e só pra situar que aí já tem as mudanças e tipo, as coisas, pra todo mundo que sabe vai achar que essa frase é óbvia, mas quem não sabe é pego de surpresa, que tipo, a faculdade começa em setembro, quando você tá na Europa. Quando você tá, eu acho que isso deve ser só na parte do hemisfério norte, né? A faculdade começa em setembro. Eu não faço ideia se, por exemplo, África e Ásia, tipo, parte do hemisfério sul, começa, por exemplo, como a gente começa em janeiro. Porque eu sei que isso segue um pouco da parte da onde você encaixa as férias de verão e as férias de inverno.
As
faculdades lá começam em setembro. Então, eu tive já, esse foi o primeiro ponto pra mim de acertar, porque eu, como eu fui em abril, né? O meu visto terminava por volta de, nossa, abril, maio, por aí, né? Maio, comecinho de junho foi o período que eu tinha de visto. E minhas aulas só começariam em setembro.
Ih, deu cagaço aí, como é que não, é? Tipo, o que você decidiu?
Isso literalmente foi uma puta de uma oportunidade, porque eu vim pro Brasil passar um tempinho com a família, rever os amigos.
Ver o sol, né?
Exato, ver o sol. Eu fugi do verão irlandês e vim passar calor no inverno brasileiro. Que é justo.
Essa frase faz muito sentido, viu? Pra quem já viveu essa experiência.
Sim. Sim. E aí eu vim para cá, eu vim para o Brasil, né? Fiquei um tempo aqui no Brasil, fiquei acho que, se não me engano, foi de junho até o comecinho de setembro. E aí no comecinho de setembro eu fui para, eu voltei lá para começar a faculdade. E o meu principal cagaço, e isso assim, aí você tava até falando da parte de puxão de orelha, e isso é uma mensagem importante para todo mundo, que é tipo, se você vai para um país que tem uma língua diferente, o principal receio e o principal peso de uma faculdade não é você achar que, meu Deus, o ensino fora do Brasil vai ser muito mais difícil que o nosso. Não, a barreira é a língua, gente. E real é a língua. Toma um tempo, aprende a falar a língua direito, aprende a entender a língua direito. Se você não quer fazer uma faculdade, beleza, você não tem uma real necessidade de domínio da língua. Mas se você quer, gente, você vai ter que escrever texto acadêmico, você vai ter que escrever coisa.
Porque não é só o TCC, né? Ao longo da faculdade você tinha coisa para entregar também, com
Exatamente.
certeza. Apresentação de trabalho, inclusive, gente, depois a gente fala dessa questão de apresentação de trabalho. Tá, um ponto importante.
Sim. Exatamente. E tipo, essas são coisas assim que são fundamentais para se você quer fazer tipo, uma faculdade em outro país. Eu não vou pagar de ingênuo aqui, eu não vou agir como se eu não soubesse que uma parte das pessoas faz a faculdade só para ficar fora. Tipo, sabe? E aí você tá, entre aspas, pouco se lixando se você vai bem ou não na faculdade, porque você nem tá preocupado com o que tá rolando ali. Mas para quem realmente quer aprender, para quem realmente tá a fim de fazer uma faculdade fora, a língua é fundamental e vai fazer você conseguir, tipo, aprender muito mais, você vai conseguir entender muito melhor o que está rolando. E eu lembro disso porque a minha sala era bem variada, né? Tipo, tinha bastante, bem diversa, tinha várias pessoas, tipo, acho que tinha mexicano, brasileiro, tinha irlandês mesmo, tinha uma americana, tinha pessoal de várias etnias e línguas mãe, né? E tinha gente como que tinha tipo um domínio muito raso do inglês e sabe, você via que sei lá, chegava no final a pessoa tava tipo, tá, eu não faço a puta da ideia do que aconteceu nessa aula. Eu estive aqui, mas eu
É,
você só
então.
tava ali em corpo, porque em consciência você não tava. E
Mas aí
beleza.
a sua decisão foi diferente. Você já tinha aprendido a língua, você já tinha uma base também quando você foi para lá,
Sim,
né?
sim, sim. Eu fui
Mas
muito abençoado por ter uma língua. Tipo, eu tinha estudo do inglês antes, então o inglês para mim não era o peso. Eu fui muito preocupado exatamente porque eu acho que na minha consciência tava essa questão do tipo, meu Deus, as faculdades do Brasil são muito ruins, então se eu for para fora vai ser muito mais difícil. O que na real não foi.
Não foi, né?
Não, né, nem não foi do tipo, foi só um pouco mais difícil. Não, não, foi mais fácil. Na boa.
Então, o ensino brasileiro, às vezes a gente deixa de ladinho, né? Mas olha, é muito bem cotado, inclusive em outras partes do mundo, viu?
Sim, sim,
Falando
sim.
isso aqui, que o pessoal olha e fala: Nossa, você é formada nessa área aqui no Brasil? Legal, você com certeza teve mais profundidade e tudo mais, né?
Sim.
Mas enfim, isso sou eu desviando o assunto, foi mal.
Não.
Volta aí, volta aí.
E abraçando esse ponto, tem uma questão também que a gente, como brasileiro, com os desafios que a gente vive, a gente está muito mais acostumado a ter, tipo, aula, trabalhos, apresentação de grupo e ter que trabalhar na vida e cuidar da casa e não sei o quê. Quando eles, tipo, a gente. Assim, o se
É questão
ferrar que a
cultural,
gente.
né?
É, não, o se ferrar que a gente tem no Brasil para se virar nos 30 e conseguir sobreviver, dá pra gente um jogo de cintura muito maior do que o que a gente vê do pessoal de fora, assim, que já tem, tipo, uma estrutura social muito mais fixa, eu acho, muito mais desenvolvida para conseguir dar suporte para o estudo, porque pô, a quantidade de pessoas que eu vi que eram irlandeses estavam lá. E o fato de ele estar fazendo faculdade queria dizer que ele não fazia mais nada. Ele fazia aula. Só. E tipo, a gente pensar. E eu falando isso em voz alta faz parecer ridículo. Tipo, não, se você está estudando, você tem só que estudar. Você não deveria tá estudando e ter que sobreviver com trabalho e correr um monte de coisa. Né? É diferente. Eu entendo na minha situação com 30 e todos os anos da vida, tipo, ter que pagar todas as minhas contas e pagar a minha faculdade. Mas se você é um moleque, tipo, uma menina de 20 anos, você não deveria estar tendo que fazer isso, né? Pensando nesse ponto, né? Você
É,
numa...
mas aí, infelizmente, não é só nem a questão cultural, igual eu falei, tem também questão de estrutura social,
Sim.
a quantidade de gente que tem no país, né? Se a gente for comparar a população do Brasil com a população da Irlanda,
Sim.
não cabe nem, sei lá, num bairro ali, né? Da Zona Sul,
Sim. É, não,
né?
pensa, Galway é Santana, né? Quiçá menos, nem chega perto, eu acho.
Pois é, a gente tem que olhar esses dados, né? E trazer aqui
Sim.
pra
Sim,
galera.
que são
Mas.
curiosidades, né? Coisas divertidas.
Conta um pouquinho mais aí pra gente. Eu estou te ouvindo, prometo. Mas eu vou procurar aí a população. Mas fala pra gente, Walter, que você estava falando então, né? Deu a introdução, o primeiro ano, já deu essa dica pro pessoal: você vai pra faculdade e tal. Aprenda a língua, domine a língua. Mas conta aí pra gente esse ano de faculdade. O que que você teve, né? Os desafios, o trabalho, o estudo e. Fale um pouquinho.
É, para mim, assim, sinceramente, o maior impacto que eu tive foi a ausência de provas e a
Ah, não
presença
tem?
de... Não, teve, mas assim, sei lá, eu tava acostumado a ter, tipo, provas, tipo, várias provas das matérias. Tipo, o que eu
Ah,
tive.
sim.
Se bem que é aquela, né? Eu fiz faculdade em 2009, né? Então, assim...
Faz
Faz
84 anos.
84 anos, mas eu me formei em 2009. Mas eu lembro de ter tipo várias provas das matérias. E lá não, eram tipo trabalhos semanais que você tinha que assim, não eram trabalhos gigantescos, né? Acho que eram 300, 400 palavras, era uma coisa tipo gigantesca, é bem pequeno, mas assim, que te faz tá sempre entregando alguma coisa pro professor e sempre indo atrás de alguma nota ou alguma coisa. Tinha prova, mas assim, foi, sei lá, uma. E tinha matéria que nem tinha. Tinha matéria que era simplesmente trabalhos e algumas apresentações e algumas coisas mais dinâmicas, assim. E mais, tipo, apresentação na sala e tudo mais. É, pra mim, isso não tem nada a ver com o currículo que a faculdade apresentou. Mas eu já tive... Para mim foi fácil, porque eu já tive aula de. Sou formado em marketing, né, trabalhei bastante tempo da minha vida na área, e boa parte do foco do negócio de business era ou contabilidade, que eu tenho uma boa mão por causa da área de eventos, ou marketing, que tipo, eu só sou formado em. E assim, tudo que ela estava passando eram coisas que eu. Tudo que eles estavam passando era coisa que eu já tinha visto na faculdade. Então, para mim era. Foi
Foi
relativamente
mais
mais
tranquilo
simples.
ali.
Sim, foi bem tranquilo. Então.
Você pode falar que foi assim a calma depois da tempestade que você tinha enfrentado ali no, nos últimos anos?
Ah, com
Você teve assim um
certeza.
ano de estabilidade, um ano
Sim,
gostoso,
sim,
assim?
sim. Não, isso com certeza. Principalmente também porque. Como é que é? Mente vazia, oficina do diabo? É essa
Ah,
frase?
minha mãe vive falando isso, é. Oficina de Satanás, Dia do
É,
Diabo, a
não.
galera usa vários sinônimos.
Isso é demônio puro! Uma coisa que eu não tinha era tempo livre, né? Porque eu tava trabalhando, eu tava fazendo. Nessa minha rotina tava bem apertada, então, bem. Mas assim, não era nada ruim, era muito produtiva, tava tendo que fazer as coisas. Então, com certeza. Desculpa. Então, com certeza, você tem toda a razão nisso. Tipo, foi um ano assim de correria, mas aquela correria certa, sabe? Que você tá. Fazendo, tipo, produção, não é nem correria, é produção. Foi um ano muito
Sim.
produtivo para mim. Que eu.
O que, depois em contraste com 2020, né? Chegou a pandemia,
É,
fechou
então.
tudo. Mas peraí, antes de você entrar nesse contraste aí, porque a gente tem que acabar o ano de 2019, eu vou falar aqui pro pessoal,
Mas por que?
população, tá? Vamos lá.
Nada de mais aconteceu em 2019.
Nada demais acontecia em 2019. ó. Em Galway, de acordo com o censo deles, né, de 2016, a população era de 79.934 habitantes. Ao passo que em Santana, que é a cidade onde o Walter está agora, na Zona Norte de
Bairro.
São Paulo, bairro, olha, cidade não, o bairro da Zona Norte que o Walter está, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, a população de Santana era de 112.613 habitantes. Então, assim, estamos falando de uma cidade que é a terceira maior da Irlanda e
Sim.
um bairro da Zona Norte de São Paulo que nem é tão grande assim, que é Santana.
Sim,
né?
sim.
Então, é assim, o contraste, né? E aí pesa tudo aquilo que a gente falou aqui, questão cultural, mas também questão de densidade demográfica, como que é o nome? Da renda per capita,
sim,
tudo isso.
É o PIB, né?
Tudo,
né?
Isso,
acho que é PIB, mas é
PIB,
isso.
É
mais de...
Mas assim, era
sim,
bem
sim,
isso
sim,
que...
Sim.
Né?
Não, mas a renda... Assim, e exploração das áreas, né? Porque tipo, a Irlanda...
Sim.
O Galway era uma cidade tipo, relativamente ampla, assim. Tem muita área verde, tem pouquíssimo prédio. Então essa questão de
Sim.
densidade demográfica é um impacto imenso, né? Você tem, tipo...
Em tudo. Aí impacta na educação, igual a gente estava falando. Impacta no
Sim,
estilo
sim,
de vida,
sim.
qualidade de vida. Que o seu ano aí de 2019 foi... Top em qualidade de vida, né? Você
Sim,
já tava ali.
sim.
Você já tinha perdido quantos quilos?
Quando eu vim para o Brasil em 2019, eu tava com. Eu cheguei no Brasil acho que com 103. Então eu tinha perdido
Ou
quase
seja, você já tinha
50
perdido
quilos.
50 quilos.
Sim.
Eita, então. É uma diferença considerável, né? Então
Um
você já tava
terço da
assim,
minha pessoa foi.
desfrutando bastante desse momento de calmaria,
Sim, sim,
né?
sim. E aí, esse é
E
o que
aí.
você falou é uma grande verdade. Desculpa, eu te cortei, mas o que você
Não.
falou é uma grande verdade, que, tipo, o ano seguinte foi o
O
caos. Então, assim, eu
caos.
não vou nem entrar a fundo sobre o que é TCC e o... Porque, sinceramente, assim, só para dar um ponto, o meu maior problema era entender se eu realmente iria conseguir, o meu maior cagaço era realmente entender se eu ia conseguir ser capaz de escrever em inglês, escrever de uma forma coerente, assim, e aí tem um ponto levando em conta,
Acadêmica
eu,
também, né? Uma
Walter,
escrita acadêmica, é.
exato, e eu, Walter, gosto de escrever, e eu, Walter, gosto de ler coisas bem escritas, então, tipo, se eu escrevesse um bagulho que eu olhasse e falasse, meu Deus, o Tarzan tá escrevendo aqui, eu ia ficar, tipo,
Frustradão.
não ia conseguir. Então, eu tava com o meu receio pessoal de, tipo, eu não vou conseguir fazer isso, então, assim, o ano... Que foi passando, né, de todos os trabalhos e tudo mais, me deu muito mais confiança de que eu realmente iria conseguir fazer isso. E que, beleza, não vai ser um problema terminar a faculdade. De novo, eu falo do ponto de o inglês e o domínio da língua inglesa é importante, galera. Não desencana disso, não acha que vai ser, tipo, besteira. Se você quer fazer uma faculdade, você não precisa ter um domínio absoluto da língua se você quer emigrar para um outro país. Mas você precisa se você quer fazer uma faculdade, né?
E trabalhar, e,
Sim,
né? E
sim,
depois a
sim.
gente fala os tipos de trabalho e tudo
Sim,
mais.
com
Mas enquanto o
certeza.
Walter tava falando aqui, gente, eu comecei a dar risada, porque o ano de 2019 dele, quando ele tava terminando, né, de concluir esse primeiro ano e sabendo e tal, ele fazia muitas apresentações, né? Igual ele falou, não tinha provas, mas tinha apresentações de trabalho e tudo mais. E aí, num dia específico.
Num dia especial que nenhum de nós dois lembra o dia,
É alguma semana
mas
de dezembro aí, gente, 2019.
um dia de dezembro eu entro na minha sala que vai começar a minha aula e tinha uma pessoa sentada estudando.
Na minha sala, com licença.
Exato. E aí entrei eu e um colega meu, a gente ia fazer nossa apresentação de trabalho em, acho que, sei lá, algumas horas. Tipo, algumas horas não, né? Tipo, no decorrer do dia, mas era, tipo, sei lá, meio-dia e meio, e a nossa aula começava, tipo, a uma. E aí a pessoa tava lá sentada, a gente começou a conversar, ela olhou pra gente, tipo, então, vocês estão fazendo muito barulho aqui, né? Eu tava aqui
Ai, que não foi
estudando,
assim.
tava aqui quietinha.
Não foi assim. Acho maldade você falar isso em um lugar público.
Então... É só a verdade aqui. Mas isso é uma das razões principais pela qual eu falei no episódio passado que o Porig foi um anjo, porque ele me ajudou, inclusive, a decidir que eu iria fazer o segundo ano só, né? Eu iria começar no segundo ano. Se eu não tivesse feito isso, esse dia não teria acontecido.
Não
Então,
teria
o
acontecido.
Porig é uma pessoa a quem a gente deve esse relacionamento ter começado, porque foi naquele dia que a gente se conheceu, a pessoa que ficou brava porque eu estava falando alto com meu amigo.
Gente, eu não tava brava. Eu tava quietinha, eu juro que eu tava quietinha. Eu só olhei pra trás que eu tava curiosa. E eu tinha visto uma menina, um menino bonito entrando na sala. Claro que você olha, né? O pescoço dá aquela, ui, viradinha. Só olhei pra trás, foi isso. E aí, como todo mundo gosta de conversar por aqui, né? Já fomos nos conhecendo e tudo mais. Conhecendo nada. A gente ficou o quê? Na base do nome? Quase nenhum nome, né?
Sim.
Porque eu saí pra trabalhar e a gente não se viu nunca mais.
É, então. Aí a gente. Aí foram os
não é bem
acasos.
nunca mais,
É,
né?
foram os acasos de existência num país onde, sei lá, o único lugar pra você fazer alguma coisa diferente na noite é o boliche.
É, então. Pois
Mas, enfim,
é, o boliche.
Isso é uma história pra depois.
Pra uma história pra depois, é verdade.
Exato.
É verdade.
É...
Mesmo porque o nosso tempo tá quase acabando já, né?
Exatamente. E aí, assim. Eu quero falar depois mais como é que foi essa questão de TCC real com quarentena, porque essa é uma situação para mim muito, muito marcante, porque foi uma coisa onde o meu medo era um, que era a questão do inglês, e ele mudou completamente baseado nas situações que a gente estava vivendo em volta, né, e tudo que aconteceu. Mas eu acho que agora, assim, a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque agora a nossa história começa a se entrelaçar, né?
É verdade, é verdade.
E aí eu acho que é interessante a gente voltar para começar a contar um pouco da razão do porquê ela foi para lá.
É verdade, o que eu estava fazendo lá? Qual foi o cagaço que me levou para lá, né? Nossa, gente, muitos.
Exatamente, porque agora a gente está num momento onde, assim, eu não consigo contar mais só o meu lado da história.
É verdade, acabou virando dois em um, né? Dois em um.
Exatamente.
Mas olha, cagaço de pandemia, acho que todo mundo tem história, né, galera? E esse aqui é um espaço, na verdade, que por enquanto estamos eu e o Walter conversando, mas é que a gente, de novo, né, como eu falei no começo do episódio, a gente quer abrir esse espaço pra você contar, botar pra fora os seus cagaços e poder ajudar outras pessoas a, né, conseguirem sair de onde elas estão, ou...
Entenderem
Enfim,
o que está
acho que é isso,
acontecendo,
né?
Porque assim, o que você está passando pode parecer absolutamente único para você, mas tem alguém em outro lugar passando por alguma coisa parecida ou que pode ou te ajudar ou aprender com o que você está passando. E eu reforço o que eu falei no episódio passado, gente, dividir as coisas ajuda. Dividir com
Nossa,
alguém
como?
Ajuda você a conseguir enxergar melhor, entender melhor o que está rolando.
Isso mesmo. Então, ó, divida, compartilha seu cagaço com a gente. A melhor forma de fazer isso é pelo e-mail contapragente@cagaço.com e também pelo nosso Instagram, Cagaço Podcast. Não é fake, tá? Porque por enquanto não tem muita coisa mesmo, não. Mas você pode começar a mandar suas mensagens e conversar com a gente. Estamos aqui no comecinho. Manda sugestão, conta das suas histórias, fala como podem ser os episódios. A gente tá aqui pra fazer uma conversa gostosa com você e entre a gente também, né?
Exato.
Porque, querendo ou não, tá sendo muito gostoso.
Porque se tem uma coisa que a gente gosta é falar.
É falar. Exato. É falar e não só falar, né? Falar e crescer, falar e aprender.
Exatamente.
Falar e se ajudar.
Falar e vencer,
né?
Os seus cagaços.
Exatamente. Gente, o que vocês acham de acabar com uma descarga? A gente faz isso nesse episódio.
E ver o feedback.
E nos próximos vocês falam pra gente se vocês gostaram ou não, viu? Um beijão pra vocês. E até o próximo cagaço.
Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.